Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regularização fundiária e licença ambiental vão a debate antes de votação em plenário.
Congresso vai analisar MP que libera a venda direta do etanol aos postos de combustíveis.
Comissão aprova limite para revenda de carro comprado de montadoras.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso vai analisar a medida provisória que autoriza a comercialização direta de etanol hidratado entre produtores e importadores com os postos de combustíveis.
O Senado já havia aprovado o fim da intermediação obrigatória de distribuidoras na venda do produto em 2018. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP autoriza que produtores e importadores comercializem etanol hidratado diretamente com comerciantes varejistas, dispensando a intermediação atualmente obrigatória de distribuidores. Em 2018, o Senado aprovou o projeto de decreto legislativo do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, suspendendo os efeitos de trecho de resolução da ANP, que proíbe a venda direta do etanol hidratado aos postos. A proposta aguarda a votação da Câmara. Otto Alencar argumenta que o incremento na concorrência do mercado de combustíveis tem como consequência a redução no preço do etanol para o consumidor final. O senador afirmou que o fim da proibição da venda direta é um apelo dos produtores.
É um apelo muito grande dos produtores das usinas de etanol aqui no Nordeste e no Brasil. Eu conversei e recebi vários no meu gabinete e eles lutavam por isso há muito tempo.
A MP prevê que a autorização passa a valer no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da medida.
E segue para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto que fixa prazo mínimo de um ano para que veículos adquiridos diretamente do fabricante sejam revendidos. O relator, senador Zequinha Marinho, diz que a norma deve evitar distorções no mercado. Repórter Bruno Lourenço.
A venda de veículos diretamente das montadoras para a administração pública, segmentos que fazem uso utilitário de veículos e pessoas em situações especiais, foi pensada para baratear essas operações. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, no entanto, diz que se a revenda acontecer num curto período de tempo, alguns setores, como o de locadoras de automóveis, acabam sendo beneficiados em detrimento de outros.
Isso possibilita a revenda desses veículos ainda com pouco tempo de uso, a preços muito inferiores aos das revendas tradicionais, situação que gera privilégio e distorção no mercado.
O projeto impõe um prazo mínimo de um ano para a revenda. Um novo licenciamento, inclusive, somente poderá ser obtido após transcorrido esse período.
O trabalhador ou trabalhadora que adotar criança ou adolescente de até 18 anos terá direito ao salário maternidade. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, que segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, a proposta concede licença maternidade remunerada de 4 meses ao trabalhador ou trabalhadora que adotar criança ou adolescente de até 18 anos. Atualmente, o benefício é concedido apenas à trabalhadora em adoções de até 12 anos de idade. A inclusão do pai adotante foi uma iniciativa do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, para contemplar casais homoafetivos. Para a relatora, senadora Leila Barros, do Distrito Federal, a proposta vai incentivar a adoção.
Esse ato de amor e de solidariedade deve receber do Estado a melhor e a maior proteção jurídica possível, pois gera para o adolescente uma esperança de vida em família, longe dos riscos e da vulnerabilidade social que é inerente à juventude, com amplos benefícios à sociedade e ao próprio Estado.
O projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que a educação deve ser uma questão de Estado e não apenas de governo, para que o Brasil deixe de ocupar os últimos lugares nas avaliações de desempenho educacional, Para ele, não importa quanto venha a crescer o produto interno bruto, se isso não for acompanhado do desenvolvimento da educação. O parlamentar destacou que uma das consequências da pandemia foi escancarar as deficiências do nosso sistema educacional, aumentando ainda mais a desigualdade nessa área.
Confúcio aponta, no entanto, exemplos positivos em determinados estados, que estão dando ênfase à educação integral, mencionando o Ceará, a Paraíba, o Espírito Santo, Goiás e Pernambuco. Ele considerou igualmente importante a redução no número de matérias, dando prioridade ao ensino da matemática, do português e de ciências.
As crianças hoje vão para a escola carregando nas costas uma mala pesada. Hoje tem também aquelas mochilas que saem arrastando com carriolas para levar para a escola. As crianças não aguentam o peso. Tanta disciplina e a gente não consegue guardar quase nada de prático.
Cientistas de 65 países alertam para o quadro ambiental dramático provocado pelo aquecimento global e o presidente da Comissão de Meio Ambiente critica a postura do governo frente à emergência climática mundial. A reportagem é de Raquel Teixeira.
O relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas alerta para a necessidade imediata de combate aos efeitos da poluição e do desmatamento no planeta. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, criticou a postura do governo.
Sobra negacionismo no governo atual e falta determinação, principalmente no combate ao desmatamento. A dependência do clima afeta diversos fatores, nossa matriz energética, nossa economia, principalmente no setor de agricultura e seus impactos de produção, nossa segurança alimentar.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lembrou a crise do Pantanal.
Lamentavelmente, há uma política perversa contra o Pantanal. O pantaneiro, ele sobrevive ali com muita dificuldade.
Os senadores aprovaram a criação de uma subcomissão permanente de proteção do Pantanal.
Os projetos que tratam da regularização fundiária e do novo marco legal do licenciamento ambiental não serão analisados diretamente pelo plenário do Senado, como tem sido feito com outras propostas por conta da pandemia.
Os dois temas, que precisam de alinhamento com a questão social e do meio ambiente, devem passar por um debate amplo nas comissões do Senado. A decisão foi comunicada pela senadora Cátia Abreu, relatora de uma das propostas, e confirmada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Repórter Pedro Pince.
Relatado por Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, o novo marco legal do licenciamento ambiental estabelece normas gerais para a autorização de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor, ou capaz de causar degradação do meio ambiente. Para Cátia Abreu, o projeto é necessário por conta da segurança jurídica e do direito de propriedade.
Agora, se existe dúvidas de algumas pessoas, que eu entendo as suas razões, acham que nesse projeto de regularização fundiária exista algum comando que possa flexibilizar ou amolecer as regras do desmatamento na Amazônia, eu quero que todos tirem essa preocupação do coração e da cabeça.
Sobre a proposta que trata da regularização fundiária, o objetivo do autor Irajá, do PSD do Tocantins, é desburocratizar o processo de emissão de títulos, possibilitar o acesso a programas e incentivos para a produção e fortalecer o combate ao desmatamento. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o meio ambiente e a regularização fundiária podem ser alcançados ao mesmo tempo. Os dois projetos estão na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e devem passar pela Comissão de Meio Ambiente.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Durante o período de combate à pandemia da Covid-19, o atendimento ao público realizado pelo TCU está sendo feito remotamente. Se você deseja tirar dúvidas sobre processos, efetuar denúncias, fazer sugestões ou qualquer outro tipo de serviço, basta entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão pelo número 61-3527-5234 ou enviar um e-mail para cacidadão@ cidadão@tcu.gov.br. Agora, se você deseja falar com a ouvidoria do TCU, o atendimento ao público é realizado pelo número 0800-644-1500, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento também pode ser realizado pelo portal do TCU, pelo endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.